E aí, tudo bem? Como vão as coisas aí desse lado? Esse aqui é o podcast Tudo Menos Um, onde nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra, enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. E hoje eu queria compartilhar de maneira especial com vocês um tema que é muito importante para mim. É um tema que está lá no centro do livro do Apocalipse. E quando a gente fala nesse livro, quando a gente fala nesse nome, muitas ideias vêm na nossa cabeça. Geralmente, infelizmente, mais de medo do que de esperança. Mas sabe, a gente já volta a tocar nesse assunto, mas há pouco tempo atrás eu fiz uma pesquisa para descobrir quantas vezes as pessoas falaram que o mundo iria acabar. E eu encontrei na internet um resultado muito impressionante. Desde o ano 66 d.C. até o ano de 2019, recente, 175 vezes as pessoas preveram que o mundo iria acabar. E há alguns anos, mais de uma previsão foi feita para aquele mesmo ano de que o mundo iria acabar. É incrível quando a gente pensa nisso, mas isso me fez juntar essa ideia com outra ideia que eu vi num vídeo esses tempos atrás também na internet. Um humorista americano disse o seguinte: nunca profetize, pois se você profetizar incorretamente, ninguém vai se esquecer, mas se você profetizar corretamente, ninguém vai se lembrar. E essa é a concepção errada que muitas pessoas têm das profecias. Mas essa não é a verdade nem o propósito das profecias que a Bíblia nos apresenta. Lá em Apocalipse, logo no início do capítulo, no início do livro, nós percebemos que Deus faz várias promessas de esperança. Ele fala que aquilo é revelação de Jesus Cristo. João recebe uma revelação de Jesus Cristo. Não é uma revelação de bestas, não é uma revelação de datas, é uma revelação de esperança de Jesus Cristo. E ele promete que feliz é aquele que lê, e felizes aqueles que ouvem e guardam. Ou seja, esse livro é para ser um livro de felicidade, um livro de esperança. Mas quando nós vamos especificamente ao capítulo 12 do livro de Apocalipse, nós encontramos uma cena muito interessante. Um dragão que cospe fogo pela boca está lutando contra uma mulher grávida, e o cenário dessa luta é o deserto. É uma batalha completamente improvável, é muito difícil de que uma mulher grávida ganhe de um dragão. E a gente sabe disso. Mas o Apocalipse está repleto de batalhas assim, e todas elas são ganhas por um elemento: o poder de Deus. Mas no centro desse capítulo, no verso 10 e 11, nós encontramos uma mensagem muito especial, e eu quero que você acompanhe comigo. Diz o seguinte: João diz: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, e a voz dizia o seguinte para ele: finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, juntamente com a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Sabe, eu acho esse texto muito bonito porque Deus usa uma sequência de verdades para nos falar quem são o povo que ele vai levar para o céu, o povo que vai ganhar essa batalha, por mais que seja improvável. E ele nos mostra usando uma sequência de três elementos, e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, ele nos fala que essa vitória chegou através da salvação, do poder e o reino do nosso Deus. São coisas que vêm do alto, somente Deus pode proporcionar a salvação, o poder e o reino. Isso vem dele. Mas isso deve ser encontrado com alguma coisa que nós podemos proporcionar. E aí, lá no finalzinho do verso, ele fala que aqueles que vão derrotar o acusador, Satanás, vão derrotar pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que eles vão dar, porque eles não amaram a própria vida mesmo diante da morte. Sabe, por mais que o sangue do Cordeiro não seja algo que nós podemos proporcionar, mas é algo que vem em nosso auxílio, é algo que nós damos, que Deus nos deu, para que nós possamos dar para que sejamos salvos. Mas quando nós juntamos tudo isso, nós percebemos uma relação. Só chegará ao final com Deus aqueles que alcançaram a salvação por meio do sangue do Cordeiro, aqueles que receberam poder por meio do testemunho que deram a respeito de Cristo, e receberão o reino dos céus, porque não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Esses são os escolhidos de Deus, esses são os que vão alcançar os céus. E isso é uma verdade simples. Isso nos mostra que não é pela nossa força ou poder, é pelo poder do Cordeiro. Não é pelo nosso testemunho pessoal, é pelo testemunho que vem do Cordeiro. Não é pela nossa própria vida, é pela vida do Cordeiro. Tudo nesse mundo se torna insignificante em comparação com o que vem dele. Somente ele pode nos capacitar a alcançar essa verdade, a alcançar essa vitória. E isso também nos mostra outra coisa. Não é sobre política, não é sobre dinheiro, não é sobre poder, não é sobre o passado, nem sobre o presente, mas sim sobre um futuro bem breve. É sobre ele e é sobre um futuro ao lado dele. E por último, eu te digo uma coisa. Não se sacrifique lutando por poderes terrenos, momentâneos. Dê testemunho e, se necessário for, a sua própria vida em favor daquele que, mesmo não precisando, deu tudo por você. A escolha é sua. De que lado você vai ficar hoje?